Boa noite aos colegas que fazem o curso Prática Clínica. O nosso estudo de hoje vai fazer a segunda parte da conversação que havíamos iniciado com Freud, inicialmente sobre angústia. E hoje vamos concluir aquela conversação numa outra obra dele, uma obra tardia. Freud escreve essa obra com 74 anos. Já é um homem muito diferente daquele homem que iniciou os estudos sobre neurose. Aqui ele já não tinha mais qualquer ilusão sobre muitas e muitas coisas. E é um homem que faz uma leitura da cultura, como a cultura nos problematiza, como ela nos adoece, uma palavra cara à psicanálise, não é? E estranha à filosofia clínica. Então, vamos nos aproximar do texto, vamos conversar com ele, vamos ver como Freud entendia esse aspecto, que ele nomeou como mal-estar. Esse mal-estar, traduzido direto no alemão, ficaria mais interessante falarmos numa inadequação, numa sensação de não estar bem no mundo. No português, o mal-estar foi a maneira mais próxima que se trouxe. E como Freud faz, ele aproxima muito cultura e civilização, as novas traduções agora trazem isso, mal-estar na cultura, e não como aquelas antigas que traziam mal-estar na civilização. Bem, eu assinalei alguns elementos aqui que acho que são pertinentes ao que veremos. O Freud é usualmente tido como um pensador alemão, por escrever na língua alemã, pela cultura, pela formação dele, mas o Freud era um homem tipicamente da Morávia, né? Um judeu da Morávia, daquela onde agora é a República Tcheca. Eu fiz alguns apontamentos aqui, mas por questão de tempo, nós vamos abreviar a maior parte deles. Anotei aqui sobre o pai dele, o Jacob Freud, e a circunstância em que Freud, muito pequeno, deixa a Morávia e vai para a Áustria e depois, ao final da vida, para Londres. O pai de Freud transmitiu ao garoto muitos dados do judaísmo, muitos. E que se esparramam, se diluem e se perdem em grande parte do trabalho de Freud. Não havia propriamente uma formação judaica em Freud, ainda que ele tenha tido contato com praticamente tudo, né, no judaísmo. A formação dele como neurologista teve vários percalços. Primeiro que a família dele tinha muitas dificuldades financeiras, era uma família numerosa, e Freud logo precisou deixar o que ele mais gostava, que era a pesquisa. Freud nunca escondeu sua aptidão, sua ênfase à pesquisa. Mas ele não podia fazer, precisava trabalhar. Então ele vai direto para a clínica médica, sem desviar muito do percurso original dele. Na clínica médica, ele toma contato com o que na época era a histeria, não é? Que Freud fica particularmente preocupado com isso, pelo tratamento que era dado a essas pessoas. Eram tratadas naquela ocasião com desleixo, com negligência, com ironias, e ele não gostava desse modo, mas também não sabia como fazer muito diferente. Naquela ocasião já se sabia sobre inconsciente, já se sabia sobre muitos dos termos que ele utilizaria na psicanálise, já havia inclusive uma estrutura, um arcabouço teórico de tratamento, de atendimento, muito diferente do que ele vai propor, mas tudo isso já havia. Com 39 anos, isso foi em 1895, sim, Freud tinha 39 anos, surge aquele que é considerado pelos historiadores como o artigo que inaugura a psicanálise, né? Que são os estudos sobre a histeria. Nessa ocasião, Freud enfrentava dilemas também pessoais. Ele tinha um grande amigo, o Breuer, que patrocinava também os trabalhos dele, e eles já se desentendiam sobre uma série de coisas, mas a ascendência de Breuer sobre o pensamento de Freud era muito grande. Ele praticamente era um pai para Freud, né? Ele tinha um amor, um carinho muito grande pelo amigo, mas eles já estavam se afastando muito. O Dr. Breuer não gostava, não apreciava, não tinha qualquer apreço pelas ideias da sexualidade que Freud já ventilava. E quando ele inicia então os estudos de sexualidade infantil, realmente é uma ruptura nos trabalhos, não é? Ainda que o Breuer, mesmo nos momentos mais difíceis da vida de Freud, falava para os amigos: olha, podemos discordar, mas estamos diante de um pensador que é íntegro, que é honesto, é um homem pesquisando. Se ele está errado, isso é outra coisa, não é? Mas ele defendia Freud, mesmo afastado do amigo. Em 1899, portanto, Freud aqui já tinha 43 anos, vai surgir a grande obra, talvez uma das maiores obras que a arte terapêutica já viu em todos os tempos. E considerem aqui, comecem a contar desde os gregos, ok? Freud sabia do impacto que essa obra teria para a humanidade, né? Ele não tinha qualquer dúvida sobre isso. E ele o que faz? Ele diz: bom, eu vou retardar em alguns meses a publicação dessa obra. Então, de 1899, alguns meses depois, 1900, e assim nós tivemos talvez uma das 10, 15 obras mais importantes do século que terminou. E eu me refiro à interpretação dos sonhos. A interpretação dos sonhos, ela traz praticamente todo a estrutura da terapia psicanalítica, dos métodos, as formulações. Ela é uma obra de um impacto tão avassalador para aquela época. Ela é de uma coragem, de uma ousadia intelectual raramente vista na história dos estudos, na história humana. Toda a teoria do aparelho psíquico, muitas coisas surgem com esse trabalho. O que vem lá quando ele tinha 49 anos, que são os três ensaios sobre a teoria da sexualidade, nem de longe faz sombra a isso. É, já é uma obra de complementos, de ajustes, essas coisas. Para que se tenha uma ideia do impacto de tudo isso que Freud nos traz, naquela ocasião, o que havia no ápice das psicologias era o trabalho de Wundt. Alguns conhecem esse trabalhador. Ele é um grande pesquisador da alma humana e que preconizava o estudo dos nossos problemas através da introspecção mediada pelo fator da racionalidade, que era uma análise introspectiva e que Freud descarta completamente. Ele disse: de jeito nenhum, como é que pode? Se os próprios problemas são criados pela racionalidade, como é que ela vai dar conta de se autoexplicar? Ela vai cair sempre nos próprios problemas que ela criou, não tem como passar dali. É, claro que é uma interpretação demasiada. Em filosofia clínica, vocês sabem, o fato de você ter construído uma armadilha conceitual não quer dizer que pela própria racionalidade você não possa desconstruí-la e ir além dela. Mas isso é hoje, né? Temos que conversar com os pensadores daquela época. O texto de Freud que vamos ver hoje, que é O Mal-Estar na Cultura, é de 1930. Portanto, aqui Freud já contava com 74 anos. Um homem que tinha vivido já as mazelas da Primeira Guerra, não é? Ele e toda a Europa. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Quando se fala isso, às vezes nós não aprofundamos adequadamente. Em que propriamente a Primeira Guerra atinge os trabalhos de Freud, da psicanálise? Olha, desde o esvaziamento completo de pessoas que ele atendia, porque não procuravam mais, o impacto de pessoas atordoadas buscando uma explicação para aquelas atrocidades por toda a Europa, a debandada completa de toda a equipe dele, a maioria foi presa, alguns foram extraditados, alguns foram para o exterior, e foi muito, muito complicado. O trabalho dele se viu arruinado praticamente, ele teve que recomeçar de muitas bases, e estava cansado, com muitos problemas. O próprio Freud, ao final da vida, ele destruiu muitos dos escritos dele, nós não temos por conta dele. Ele refez vários escritos, que tentando se explicar melhor. Nesta obra aqui, o Mal-Estar da Cultura, ele termina a obra pedindo desculpas ao leitor por não ter conseguido se expressar como ele achava em certos temas. Outros temas ele acha que possui uma envergadura grande demais para um pesquisador, e ele recua. Ele diz que não tem nem o conhecimento para isso, mas que ele deixava que um futuro talvez se resolvessem esses problemas. Bem, vamos passar aqui agora muitas páginas para frente, para podermos trabalhar. Só uma coisa antes. Esse homem que Freud vai nos descrever nesse ensaio, Mal-Estar na Cultura, é um homem, é uma visão que, dos padrões da nossa época de hoje, nós descreveríamos talvez como pessimista, hobbesiana. Aliás, ele mesmo cita Hobbes de uma maneira contundente nesse ensaio. Freud não tinha mais qualquer esperança que nós pudéssemos nos entender de fato naquele sentido bíblico, cristão. Ele até cita aqui várias passagens do Evangelho, mas cita de uma maneira bastante diferente da que os sacerdotes costumam citar. Aquela estupidez toda que estava acontecendo, aliás, a ascensão do nazismo, Freud viu isso de perto, só foi poupado, teve a vida poupada por uma interferência direta aí da comunidade internacional, que rapidamente tratou de salvar aquele homem dos campos nazistas e tudo que estava acontecendo, não é? Vamos lá então, vamos trabalhar o mal-estar na cultura. Primeiro, qual a razão de estarmos trazendo uma obra de Freud, O Mal-Estar na Cultura, para conversar com a filosofia clínica, num curso que se destina à prática do consultório? A maior parte da resposta vocês terão durante a aula, no próprio trabalho. Uma pequena parte vem agora. Em alguns quesitos, quando, por exemplo, a psicanálise vai se ocupar das bases categoriais, o que não constitui o terreno mais forte para ela, não é? Sendo que isso Freud faz já ao final da vida, numa obra como essa, que é uma obra revisionista também, capítulo 7, 8 e 8, francamente revisionistas, e arrebatadores, arrebatadores, para o pessoal que estuda a psicanálise. Então, quando ele se trata das bases categoriais, vocês vão reconhecer vários elementos que nós vemos na filosofia clínica, ainda que de uma outra maneira. A gente caminha por uma outra estrada, mas há pontos de aproximação e muitos de afastamento. Também nós vamos ver a opinião de um dos maiores pensadores dos últimos 200 anos sobre o que causa essa impressão subjetiva de que, mesmo quando tudo está bem, algo não está bem e incomoda. Não é algo que você está com as coisas em dia na sua família, no seu trabalho, com seus amigos, e no entanto é algo que não passa, é um incômodo que não cessa, que está sempre aí dentro, resvalando ora por uma ansiedade, ora por uma angústia, ora por uma tristeza continuada. O que é isso? Vamos ver nesse pesquisador aqui e vamos conversar com ele, com a filosofia clínica, né? Sem mais delongas, vamos lá. Freud começa falando de uma carta que ele recebeu de um amigo dele e com quem ele não concorda. Esse amigo traz várias questões ligadas à religiosidade. O primeiro capítulo dessa obra, O Mal Está na Cultura, é realmente bastante duro contra as religiões, a religiosidade. Freud começa então nos dizendo: é impossível escapar à impressão de que os seres humanos geralmente empregam critérios equivocados de que ambicionam poder, sucesso e riqueza para si mesmos e os admiram nos outros, enquanto menosprezam os verdadeiros valores da vida. E, no entanto, ao efetuar qualquer juízo geral desse tipo, corre-se o risco de esquecer a variedade do mundo humano e de sua vida psíquica. Deixa eu passar aqui algumas páginas adiante. Freud então vai se ocupar da criança. Ele diz que quando o bebê, aquele bebê de bem poucos dias, aparece no mundo, ele não diferencia o que é interno do que é externo. Isso é algo que vem aos poucos. Okay? E, sobretudo, vejam nas palavras dele como é que se dá essa diferenciação. Ele aprende a fazê-lo gradativamente a partir de estímulos variados. Deve causar ao bebê fortíssima impressão o fato de que muitas das fontes de estímulo, em que mais tarde reconhecerá os órgãos de seu corpo, possam lhe enviar sensações de maneira ininterrupta, enquanto outras fontes lhe sejam subtraídas de vez em quando, entre elas a mais ansiada, o seio materno, apenas podendo ser trazidas de volta com a ajuda de gritos que pedem socorro. Assim, se opõe ao eu pela primeira vez um objeto, algo que se encontra fora e que somente mediante uma ação específica é forçado a aparecer. Vejam como é que se dá então essa diferenciação, segundo a concepção freudiana, do dentro de nós, fora de nós, okay? Pelo seio materno, e também ele vai colocar um segundo elemento, as fontes de prazer e dor. Rapidamente o bebê vai diferenciar isso. Então ele saberá: eu sou isso, meus órgãos estão dentro do meu corpo, aquilo tudo é lá fora, etc. É como ele faz. E para Freud esse processo é doloroso, é muito doloroso, gera sofrimento e é um dos elementos que vão fazer a diferenciação para toda a nossa vida. Aqui já há um enorme abismo entre filosofia clínica e psicanálise. Entre um filósofo clínico, provavelmente argumentaria que entre a multiplicidade de estímulos e fatores, por que o bico materno, do seio materno, seria tão relevante assim? Qual o fundamento de eu dizer uma coisa dessas? Criaram crianças que são amamentadas com mamadeira, outras nem são. Há tantas outras fontes. Se cada criatura é única, tem um sistema nervoso diferenciado e único, o que impede uma criança, por exemplo, de desde cedo já se identificar com outras coisas que não essas? Ou, por exemplo, não dar tanta relevância à fome, mas, ou, por exemplo, à temperatura corpórea ou ambientes como sonoridade, luminosidade e outras coisas? Por que necessariamente precisa ser assim? Por que necessariamente precisa ser a diferenciação de prazer e dor aquilo que será outro norteador? Não pode ser, por exemplo, aprendizagem? Não pode ser, por exemplo, elementos semióticos, o que toca, a pele, o que não toca? Não pode ser assim? Em filosofia clínica, e não só nela, você pega autores como Maurice Merleau-Ponty na fenomenologia, o olho-espírito, a fenomenologia da percepção, e rapidamente esses postulados começam a se tornar dilemáticos. Por exemplo, para algumas pessoas, o corpo não se traduz nisso dentro e fora, e cabeça, tronco e membros, corpo aristotélico. Para algumas pessoas isso é diferente. Para algumas pessoas, por exemplo, certos movimentos internos não constituem aquilo que o médico vai dizer que está dentro de você. Muitas pessoas, por exemplo, se apavoram com uma manifestação somática exatamente por não considerarem que estão dentro delas. É algo estranho, alheio, fora, foge ao controle. E outros não, se apaziguam e ficam tranquilos porque dizem: isso que está acontecendo está dentro de mim. De um jeito ou outro eu vou resolver. Elas, ainda que elas não possam tocar numa artéria ou em algo assim, elas se sentem seguras porque consideram que aquilo está sob os domínios, por assim dizer, delas. Mas lembrem, estamos conversando com um autor que escreveu esse trabalho em 1930, por favor, há quase 100 anos. Estava falando para uma outra época, para um outro contexto. Para nós, é claro que agora, passadas essas décadas todas, podemos falar de outras coisas. Então é muito importante fazermos essas contextualizações, ok? Do ponto de vista, então, da filosofia clínica, esse ponto de partida, se partíssemos daí como ele partiu, já teria outros quesitos a considerar. Freud vai colocar uma questão como central em tudo isso, que ele diz que há o estado de conservação no âmbito psíquico, ou seja, as lembranças, as suas memórias. Vejam como ele vai colocar: na vida psíquica, nada do que uma vez se formou pode perecer, ou de que tudo que permanece conservado de alguma forma pode ser trazido novamente à luz sob condições apropriadas, por exemplo, através de uma regressão de suficiente alcance. Freud diz que essas questões são importantes, enfrentam uma série de problemas. Olhem como ele coloca esses elementos. Talvez estejamos indo longe demais nessa suposição. Talvez devêssemos nos contentar com a afirmação de que o passado pode ficar conservado na vida psíquica, de que não precisa ser necessariamente destruído. É possível, em todo caso, que também no psiquismo, muito do que é antigo, em regra ou excepcionalmente, seja apagado ou consumido a tal ponto que não seja mais possível reconstituí-lo e revivê-lo através de processo algum, ou que a conservação dependa, em geral, de certas condições favoráveis. Isso é possível, mas nada sabemos a respeito. E, quase 100 anos depois, em filosofia clínica, temos já uma resposta que poderia auxiliar esses colegas da psicanálise. O que as nossas pesquisas indicam? Sim, que há material que desaparece, há material que se mescla com outras coisas, lembranças, formando terceiras e quartas coisas. Há material que não pode, ainda que existente, não pode mais ser resgatado, porque ocupa uma determinada área na estrutura do pensamento e que não temos mais acesso a ele. Bem, mas falando assim, eu crio um problema aqui imediatamente. Sendo assim, se ele não pode ser resgatado, como eu sei da existência dele? Um exemplo para isso é, por exemplo, muitos corpos nos céus estelares. Você às vezes não tem uma visão direta dele, mas pelo que o Lyokaryov na periferia, você sabe da existência dele. Torção na luz, não é? Corpos celestes que impactam em algo e desviam da trajetória. Não é preciso você ter a visão direta, não. Pelos elementos derivativos, você muitas vezes, mais ou menos, tem uma ideia do que está ali, naquele contexto, naquela situação. Não é? Hoje já sabemos dessas coisas e outras mais sobre isso, sobre esses materiais, mas o nosso foco de estudo da estrutura de pensamento não foi esse que Freud adotou via inconsciente, não é? Nós tivemos outra instrumentação que nos possibilitou um outro caminho. Bem, aí Freud vai entrar propriamente no problema da obra dele, que é o mal-estar na cultura. Eu li apenas essa parte introdutória sobre essa diferenciação, porque ela é importante para onde ele vai chegar nas premissas e nas conclusões dele. Antes de prosseguir, eu quero perguntar aos senhores: vocês compartilham dessa ideia freudiana? Há um mal-estar na cultura? Se tomarmos como parâmetro, critério de avaliação, o que cada um de nós vivencia, os nossos amigos, os nossos queridos, os nossos próximos, aqueles com quem convivemos, mais daquilo que estudamos, isso que Freud propõe, um mal-estar na civilização, na cultura nesse momento, isso de fato é só uma impressão dele ou nós, de certa maneira, pelo que vivenciamos, também partilhamos e dizemos de fato? Parece haver algo assim, está acontecendo algo assim. Vou falar apenas da minha experiência, ok? Eu acho que vocês, meus queridos colegas e alunos, partilhariam sim dessa opinião freudiana nesse quesito. E diriam sim, parece estar havendo algo dessa natureza, entre muitas outras coisas, mas parece estar havendo algo assim. Mal-estar, parece que dá um descontentamento e nunca se teve tanto. E olhem que Freud, falando de 1930, havia conquistas modestas perto do que temos hoje em ciência, em tecnologia, pois ele já dizia nesse mesmo livro dele que, mesmo com todas aquelas conquistas da ciência e tudo, havia uma tremenda insatisfação, um mal-estar. A que atribuir a isso? Bem, Freud e os trabalhadores da psicanálise já entre eles conversavam que a psicanálise poderia contribuir para outras áreas, antropologia, história, ciência, várias áreas. E ainda que Freud não tivesse nenhuma opinião salutar sobre nós filósofos, ele é impressionante a quantidade de vezes que ele recorre à filosofia e a nós para seus fundamentos, suas argumentações. Nessa obra aqui, então, dá para contar muitas vezes. Todo um princípio ele embasa em Schiller, nos valores. Não é? Ele traz Nietzsche a toda hora, Schopenhauer. Não é? Freud bebia muito da filosofia, ainda que não reconhecesse o sabor desta comida filosófica, muito nós o alimentamos. Bem, então, eu vou fazer uma primeira parada aqui para que os senhores coloquem dúvidas, considerações, depois eu prossigo com a gravação. Bem, após essas considerações, então eu vou me explicar com algumas outras palavras. Observem, e aqui recuando alguns ensinamentos que já tivemos nas nossas aulas. Para um sujeito que vai construir um mundo através de suas próprias impressões, ele pode, por exemplo, diante deste mesmo fato, fazer o seguinte. Aliás, foi tema da grande briga de Freud com Otto Rank, né? Porque Otto Rank superdimensionou o trauma do nascimento, que segundo ele era algo que a pessoa teria para a vida toda. Freud disse que não é tanto assim, não, que até haveria um trauma de nascimento, ele admite, no entanto, não com a dimensão que Rank queria colocar. Poderíamos dizer o mesmo aqui para Freud quanto ao seio materno? Olha, até pode ser que haja, mas por que hiperdimensionar e tornar algo tão ou mais fundamental, como ele colocou, importante assim? Dependendo da pessoa, por exemplo, eu poderia construir toda uma teoria, lançar um livro sobre essa teoria, fundamentando que, na verdade, o grande anseio que a pessoa vai levar para toda a vida é a primeira respiração. Daria o nome dessa terapia de o ar primário. Não é? Depois tem o ar secundário, que é quando você chega à puberdade. E o terciário é aquele do moribundo. Pronto, está construída a teoria. Posso fundamentar isso, se você me der um tempo, com muitas obras, podemos fundamentar, como ademais muitas outras coisas. Então, você já a partir de um a priori no qual a pessoa que está diante de você, ela tem o bico do seio foi fundamental para ela, então não precisa do outro. Você já tem uma teoria pronta. O outro que deu um jeito de se encaixar aí na sua teoria. Agora, se você é um filósofo clínico, eu acho, você não vai partir de um a priori desses. A pessoa te traz questões, você vai ver, bom, para essa pessoa, ela tem o trauma do nascimento, ela tem algum trauma, alguma questão com o teu bico do seio, ela tem alguma outra coisa, porque se vamos fazer teoria, meu Deus do céu, não termina nunca isso. Você poderia inverter até as teorias freudianas. Ele diz que as mulheres tinham inveja do pênis do homem. Ou as mulheres podiam se reunir e construir uma teoria na qual os homens têm inveja do seio materno, na verdade. E o que motivou Freud a escrever isso, na realidade, foi um despeito imenso, porque no fundo o que ele tinha era tanta inveja do seio materno que inverteu tudo e falou do pênis, que elas é que tinham inveja. Pronto, é outra teoria defensável. E de coisas mirabolantes o mundo está cheio. Então, que tenhamos certos cuidados quanto a isso. Não é? Freud era um homem que, segundo a base categorial que temos, era um homem respeitável, sério, um pesquisador que procurou dar a vida para a melhoria de sua época, de seu tempo. Isso que ele colocava para nós, ainda que careça de certos fundamentos, segundo a perspectiva de hoje, ajudaram muito a pensar, inclusive as críticas, para que possamos ir além. E vão fazer o mesmo com a filosofia clínica. Não tenho a menor ilusão quanto a isso. Se acham que ela é a resposta para as coisas, ela é um tijolinho nessa enorme construção humana aí desses elementos. Mas Freud vai dizer agora algo que acho que os senhores terão um aceite mais próximo, porque aqui ele sai aparentemente da base psicológica e caminha para as bases categoriais. Vamos acompanhar. Ele diz assim: a vida, tal como nos é imposta, é muito árdua para nós. Nos traz muitas dores, desilusões e tarefas insolúveis. Para suportar a vida, não podemos prescindir de lenitivos. Abre aspas. Aqui ele vai citar um autor, um escritor alemão, o Fontaine. Ele diz assim: ó, as coisas não funcionam sem construções auxiliares. Fecha aspas. Esses expedientes talvez sejam de três tipos. Anotem, por favor. Ok? Vejam quais são os expedientes, segundo Freud, que o ser humano, o homem, vai utilizar para fazer frente a essa vida duríssima, a essas tarefas que são insolúveis. São três expedientes, ele diz. Olha, primeiro, distrações poderosas que nos façam desdenhar nossa miséria. Então, o primeiro expediente que o homem vai usar contra esta miséria que é a existência dele são as distrações poderosas, ok? Segundo Freud, satisfações substitutivas que amenizem e entorpecem, satisfações substitutivas, ok? E terceiro, entorpecentes que nos tornem insensíveis a ela. Então vamos ver as três coisas. Primeiro, os três tipos de expedientes. Primeiro, distrações. Segundo, satisfações substitutivas. E terceiro, entorpecentes. Ele vai citar aqui o Cândido de Voltaire. Olha, eu convido os senhores, aqueles que não conhecem esse texto, a lerem o texto, okay? Na íntegra. Vale, é muito interessante o texto na íntegra. O que ele coloca agora sobre esses três tipos, vale a leitura da obra. Muito bonito como ele mergulha nessas questões, como ele as desenvolve, como ele vai fundamentá-las. Vamos ver apenas algumas passagens, porque é muito extenso. Freud contesta sobre essa questão da finalidade da vida humana. Não é? Puxa, mas que finalidade é essa que estão falando? A vida tem uma finalidade? Tem um propósito? Freud coloca assim, ó, que essa questão nunca teve uma resposta, ok? Satisfatória nunca teve. Ele diz: muitos dos que a levantaram acrescentaram que, caso se descobrisse que a vida humana não tem finalidade, ela perderia todo o seu valor para eles. Mas essa ameaça não muda nada. Parece antes que temos o direito a deixar tal pergunta sem resposta. Seu pressuposto parece ser aquela arrogância humana, da qual já conhecemos tantas outras manifestações. Aí olhem para onde ele caminha. Freud escrevia muito bem, ele amarrava as questões de uma maneira muito interessante para o leitor da época dele e ainda para os nossos dias. Ele diz, por essas razões, quer dizer, por conta dessas questões da finalidade da vida, não é? Ele diz, vamos passar a uma pergunta mais modesta. O que os próprios seres humanos, através do seu comportamento, revelam ser a finalidade e o propósito de suas vidas? Vejam como ele conduz a questão. Ao invés de nos basearmos então em pesquisas filosóficas e outros elementos, Freud diz, peraí, vamos olhar para o ser humano da nossa época. O que o comportamento dos seres humanos, das pessoas com quem vocês convivem, o que sugere sobre a finalidade da vida? Estão vivendo para quê? Se eu perguntasse aos senhores durante a aula, o que vocês acham, para que vivem as pessoas de modo geral? Talvez alguns de vocês me dissessem, professor, muitos nem sabem por que vivem. Estão tão ocupados em sobreviver que não sobra tempo para se perguntar. Outros vivem fugindo dessa questão, não se interessam por ela. Outros que se interessam estão meio perdidos e alienados das coisas e tudo mais. Acham que na época de Freud a resposta era muito diferente? Ele diz: o que exigem da vida essas pessoas? O que querem alcançar? E para Freud é óbvio, viu? A resposta dele é pontual, concisa, não há margem para qualquer elemento. Vamos ao que ele responde. É difícil errar uma resposta aqui. As pessoas aspiram à felicidade, querem se tornar felizes e querem permanecer assim. Essa aspiração tem dois lados. Uma meta positiva e outra negativa. Por um lado, a ausência de dor e desprazer, por outro, a vivência de sensações intensas de prazer. Entendem? Porque eu li no início da aula de onde ele começa, lá da diferenciação. Vejam onde ela retorna. Se é que podemos falar em retorno, que pode ser uma permanência todo o tempo. Então, para Freud, vamos trocar essa história do sim, da finalidade da vida, por algo que todos nós buscamos, que para ele é felicidade. E a primeira coisa que ele aponta é a ausência de dor. Queremos o prazer. Muito bem. Vamos ver aqui o que mais ele vai nos dizer. Essa é uma meta positiva. Por um lado, a ausência de dor, por outro, a vivência de sensações intensas de prazer. Em seu sentido literal, mais estrito, felicidade refere-se apenas à segunda, que são as sensações intensas de prazer, tá? Correspondendo a essa bipartição das metas, a atividade dos seres humanos vai se desdobrar em duas direções. Segundo ela busque realizar preponderantemente ou mais exclusivamente uma ou outra dessas metas. Ausência de dor ou prazer, podem escolher. Como se percebe, o que estabelece a finalidade da vida é simplesmente o programa do princípio de prazer. Está aí, segundo Freud, a finalidade da nossa existência. Uma explicação biológica, médica, na qual nós, criaturas, seres humanos, buscamos isso. E não se engane enquanto quando ele coloca a felicidade aqui. Você pode ter o gozo mental, como ele vai se referir depois, mas ele trata de uma questão sensorial. Essa felicidade tem que se traduzir num elemento sensorial. Faltou isso e começa uma série de problemas, como ele vai nos mostrar aqui a seguir sobre esses elementos. Okay? Você não preciso, aliás, vamos pontuar, ainda que não seja necessário, o imenso abismo que há então com relação à filosofia clínica. Eu acho que praticamente remota a possibilidade de um filósofo clínico responder que uma finalidade pela qual uma pessoa existe é a felicidade ou é o prazer. Para muitos não é. Há muitas pessoas que até sabem onde obter isso e não têm qualquer interesse. Já trocaram isso por aprendizagem, já trocaram isso por elementos relacionados à fé, já trocaram por outra coisa. Não é? Para alguns a felicidade não é primazia. Para alguns a felicidade não é destino. Para alguns outros elementos são mais interessantes. Por que não? Precisa ser todo mundo pensar da mesma forma? Sentir? Ser? Peguem pelas próprias experiências de vocês, verão que não é. E aqui o Freud é extremamente aristotélico, né? Foi o primeiro que falou que o que todos nós queremos é a felicidade. Cada um de uma maneira, mas é o que todos queremos. Aristóteles pensava assim também. Bom, só que para Freud, meus queridos colegas e amigos, felicidade é algo irrealizável. Não há como nesse mundo você alcançar isso. E esse é um dos grandes dramas que a nossa cultura, a nossa sociedade terá que lidar. E, ao mesmo tempo, ela precisa nos prometer isso, ou pelo menos nos seduzir para isso, e para nos manter motivados, nós é que fazemos a cultura, a sociedade. Se nós não tivermos um objetivo, uma meta aí, como é que fica a sociedade? Não tem jeito, ela precisa que a gente acredite pelo menos nisso, ou tente. Freud diz: esse intuito, esse programa da felicidade é absolutamente irrealizável. Todas as disposições do universo contrariam isso. Seria possível dizer que o propósito de que o homem seja feliz não parte do plano da criação? Ele colocou entre aspas, ok? Porque vocês sabem muito bem a opinião de Freud sobre criação, Deus, etc. Agora vejam os caminhos, vejam o que nos empurra para algo que é falido e que na realidade não vai existir. Antes, deixa eu fazer uma bolha nessa conversação e colocar algo entre parênteses. Não sei quantos dos senhores já leram propriamente Freud, foram a fonte, as palavras de Freud. Aqueles que foram, eu acho que depois vão reconhecer nas mil derivações psicanalíticas que tivemos de toda a ordem. Tivemos a psicanálise somática com a turma do Reich, tivemos a psicanálise comportamental, cognitiva. Nós tivemos 10 milhões de derivações aí da psicanálise para todo lado, infantil. Estudiosos de aspectos específicos dela, de toda a gama. Alguns até já vimos em cursos nossos, outros aí, como Erich Fromm, Karen Horney. Nossa, são tantos, né? Citar aqui deixaria muita gente de fora. Adler, Piaget, etc, etc, etc. Se você ler o Freud, você vai ver o quanto cada pensador desses deve 80%, talvez mais, de suas teorias a Freud, sabe? Alguns parece que só trocaram alguns nomes e mantiveram todo o resto em Freud. E por questão de respeito, vou deixar os nomes fora. Quando estava estudando para construir esse prédio que é a Filosofia Clínica, depois alguns de vocês já viram aulas sobre a fundamentação, né? Como é que foi construída a Filosofia Clínica. E aí, uma das perguntas que o pessoal me fazia era: qual critério o senhor adotava para, por exemplo, lá temos o tópico 1, como o mundo parece, quer dizer, as visões de mundo da pessoa. Uma vez que há milhares de autores, qual é o critério para escolher um e deixar outro de fora? O critério foi que, claro, dada a limitação de poder conhecer todas as obras, pegar aqueles a partir dos quais derivaram as obras todas. Não é? Então, se você vai ler sobre a escola empírica, você tem, olha, tem prateleiras inteiras sobre empirismo, mas você vai ler aqueles três, quatro, a partir do qual todo o resto deriva, não é? Da mesma maneira que nesse curso que vocês estão tendo e nos outros que estão em andamento, nós pegamos aqueles autores que formam os autores, não é? E que são a raiz, o tronco, não é? Sem conhecer isso, vamos fazer o quê? Vamos pegar comentadores, derivadores, que mudam meia dúzia de linhas? Não, precisamos, até para privilegiar o nosso tempo, não é, pessoal? Por isso. Mas a partir dessa leitura que estamos fazendo hoje, e por isso eu fiz essa bolha, vocês vão, acho que, revisitar inúmeros autores, provavelmente sob um prisma bem diferente, e vão compreender a imensa contribuição e importância que esse pensador nos deixou. Bem, então Freud continua e diz assim, ó, o sofrimento ameaça dos três lados. Okay? O sofrimento é o grande motor disso aí tudo, porque ele empurra a pessoa para o outro lado. Ela não vai querer isso, vai querer se deslocar lá para o prazer. Vamos ver como ele fundamenta. Então ele diz, o sofrimento ameaça de três lados, a partir do próprio corpo, que destinado à ruína e à dissolução, não pode prescindir nem mesmo da dor e do medo como sinais de alarme. A partir do mundo externo, que pode se abater sobre nós com forças prepotentes, implacáveis e destrutivas, e por fim, das relações com outros seres humanos. Então viram de onde a pessoa vai fugir para caminhar em direção a essa felicidade, se ela acredita, se ela ainda espera ter a felicidade, há esses elementos aqui, ó. O corpo, a velhice, a doença, etc., não é? Depois, a partir do mundo externo, com as suas forças, ó, haja vista a política do nosso país, o que está acontecendo, tomem como exemplo de forças externas, tá? Então veja, o corpo, as forças externas e a relação com os outros seres humanos. Acham os senhores que Freud nomearia um dos três como maior do que os outros? Sim, ele nomeou e disse com todas as letras que a relação com as outras pessoas é o que nos propicia o maior sofrimento. Mais do que essas forças exteriores, mais do que a decrepitude do corpo, doenças, etc. Vamos ver nas palavras do próprio Freud? Vamos lá. Ah, o sofrimento que provém da relação entre os seres humanos talvez seja sentido de modo mais doloroso do que qualquer outra fonte. Tendemos a considerá-lo como um ingrediente de certo modo supérfluo, embora não pudesse ser menos fatalmente inevitável que o sofrimento oriundo de outras fontes. E é sob a pressão dessas possibilidades todas de sofrimento, não espanta que os seres humanos costumem moderar suas reivindicações de felicidade, tal como o próprio princípio do prazer, sob a influência do mundo externo, etc., etc., etc. Ou seja, já entramos em tudo isso coagidos, pressionados, cerceados, abrindo mão, tentando negociar esses fatores todos. Não podemos nos afastar totalmente da dor, do desprazer, porque, como ele mesmo colocou, são sinais de alarme que vão nos indicar, olha, está errado aqui, está errado ali. Então sempre haverá em qualquer felicidade ou caminho para ela esses elementos. O que traz um paradoxo, um dilema. Freud agora vai nos mostrar quais são então os mecanismos que são adotados. O que os seres humanos numa cultura como a nossa, ou será que a cultura nada oferece? Estamos diante desse sofrimento. Quer dizer, sofremos, segundo Freud, a relação com os outros é muito, muito problemática. E é a nossa maior fonte de sofrimento. O nosso corpo e as influências externas aí, política e cultura, etc. Ele dizia agora. Quer dizer, não temos como chegar à felicidade. O que nós podemos, o que a cultura, o que a nossa sociedade nos oferece diante desse quadro que é bastante ruim? Vamos ver o que ele nos coloca sobre isso? Ele diz, primeiro ele vai começar com aquilo que é mais indicado de tudo para esse sofrimento todo. O que seria? A proteção mais indicada contra o sofrimento, escreveu Freud, que pode resultar das relações humanas, é a solidão voluntária, o distanciamento em relação aos outros. Compreenda-se, dois pontos, a felicidade que se pode alcançar por esse caminho é a felicidade da quietude. Contra o temido mundo externo, não é possível defender-se de outra maneira, senão por alguma espécie de afastamento, caso se queira resolver essa tarefa por si mesmo. Há, todavia, um caminho diferente, melhor, na condição de membro da comunidade humana, passar a atacar a natureza e submetê-la à vontade humana, com a ajuda da técnica guiada pela ciência. Ele diz que esse é o caminho que preconiza, bom, vamos fazer a felicidade para todo mundo então. Vamos fazer um colegiado de felicidade e vamos todos atacar a natureza, a velhice, a doença, a política ambiental, política dos governos, vamos nos juntar e assim nós vamos ter um alento contra essas ameaças à nossa felicidade. A crítica que ele vai fazer aqui ao comunismo, à teoria marxista, é muito séria, muito pesada mesmo. Numa briga que não se resolve, vocês conhecem bem essa história, são filósofos, não é? Mas o Freud, ele não... interessante, não é? Vocês leem Peter Gay, Ernest Jones, os grandes biógrafos de Freud, e eles mostram como foi a relação de Freud com as drogas, sobretudo com a cocaína, né? Mas Freud era um terrível adversário das drogas. Ele não deixa qualquer porta para a dubiedade de qualquer natureza aqui. É muito importante compreender Freud a partir da base categorial dele, da formação dele. Freud, dos filhos que a mãe dele teve, foi a terceira ou quarta esposa do pai dele, Jacó, mas o Freud era o filho de paixão dela, né? Ela era muito apaixonada, era o filho, não sei se podemos colocar dessa forma, mas aproximadamente o filho predileto dela. Ela amava profundamente esse filho, né? E o protegia e mimava de todas as formas que ela podia. Freud, isso se explica muito em vários textos dele quando se refere a essa questão da maternidade. Ele teve a clássica mãe judaica, a típica mãe judaica, né? Aquela que é tão parodiada pelo Woody Allen, é aquela. E imaginem num lar desse se há qualquer espaço para coisas como tóxicos ou droga, jamais. E outras coisas, não é? Imaginem o terreno da sexualidade na cultura judaica, que é restrito e usado com toda a parcimônia, desde os profetas, desde muito antes, passando por Jesus, chegando aos nossos dias. Freud traz tudo isso no bojo da formação e traduz isso num cientificismo muito engenhoso na psicanálise. Olhem como ele vai colocar a questão das drogas. Para aquele que utiliza a droga como um alento ao sofrimento, tentando chegar a uma felicidade que para Freud não existe. Okay? Vamos ver como é que é esse caminho pelas drogas. Ele diz, o êxito dos tóxicos na luta pela felicidade e no afastamento da desgraça é tão apreciado como benefício que tantos indivíduos quanto povos lhes concederam um lugar fixo na sua economia libidinal. Não se deve a eles apenas o ganho imediato de prazer, mas também uma parcela ardentemente desejada de independência em relação ao mundo externo. Meus senhores, nesse quesito de Freud sobre drogas, cabem antidepressivos e muitas drogas pesadas contra elementos psicóticos preventivos, como por exemplo carbolítio e outras coisas mais. Não, na época dele não havia muito disso, como temos hoje, essas classes de medicamentos poderosas. Muito provavelmente Freud as encaixaria na questão das drogas, dos entorpecentes. Mais adiante ele coloca: visto que a satisfação dos impulsos equivale à felicidade, torna-se causa de grave sofrimento quando o mundo exterior nos deixa na indigência, quando se recusa a saciar as nossas necessidades. Desse modo, agindo sobre esses impulsos, pode-se esperar o alívio de uma parte do sofrimento. Esse tipo de defesa contra o sofrimento não afeta mais o aparelho sensorial. Ele busca dominar as fontes interiores das necessidades. Isso de maneira extrema, quando se mortificam os impulsos do modo ensinado pela sabedoria de vida oriental e praticado pela yoga. Todavia, quando se é bem sucedido nisso, também se renunciou a todas as outras atividades. Sacrificou-se a própria vida, alcançando mais uma vez por outro caminho apenas a felicidade pela quietude. Ou seja, aquele que renuncia, diz: eu não quero esse mundo aí fora, é um mundo muito dilemático, paradoxal, mentiroso, hipócrita, não quero participar disso. Ou para uma atitude interna de yoga, de meditação, etc. Para Freud, esse aí pode até ter se afastado desse padecimento inicial, mas também se afastou de todos os prazeres. Que vida é essa? Assim pensava Freud. Como será que pensam os senhores? Uma outra técnica de defesa, escreveu Freud, contra o sofrimento serve-se dos deslocamentos libidinais permitidos pelo nosso aparelho psíquico, por meio dos quais sua função tanto ganha em flexibilidade. A tarefa a ser resolvida aqui consiste em deslocar de tal modo as metas dos impulsos que elas não possam ser atingidas pela frustração do mundo exterior. O que ele está falando aqui é de uma obviedade ululante. Sublimação, ok? Apenas isso. Então sublima, ok? Não pode ter uma casa, pinta uma casa, pronto. Pintou um belo quadro, sublimou, se salvou disso aí aparentemente. Ele diz: há outro procedimento mais enérgico e mais radical que considera que o único inimigo é a realidade, a qual seria a fonte de todo o sofrimento e com o qual não se pode conviver, sendo preciso, por isso, cortar todas as relações com ela, a realidade, caso se queira ser feliz em algum sentido. O eremita volta as costas para esse mundo, não quer ter nada mais a ver com ele. E a opinião de Freud para isso, vocês já conhecem, porque é similar àquela anterior. Ele diz: não acredito que seja completa a enumeração de métodos através dos quais os seres humanos se esforçam em obter a felicidade e manter o sofrimento à distância. E sei também que essa matéria admitiria muitos outros arranjos. Bom, mas ele coloca aqui mais uma, que é a arte de viver. Ok? Diz que a técnica. Ele disse que não poderia jamais esquecer isso. E o que que quer dizer isso? Ele fala que uma das últimas e poderosas maneiras de lidar com esse sofrimento, saindo dessas questões e caminhando para essa aparente tentativa de felicidade, é o amor. O amor. Refiro-me, escreveu Freud, àquela orientação da vida que toma o amor como centro, que espera toda a satisfação do fato de amar e ser amado. Semelhante orientação psíquica é bastante compreensível a todos nós. Uma das manifestações do amor, o amor sexual, nos propiciou a mais intensa experiência de uma sensação avassaladora de prazer, fornecendo-nos assim o um modelo de nossas aspirações de felicidade. Claro que estava faltando encontrarmos esse velho amigo falando de seu assunto preferido, no qual vai relacionar aqui a sexualidade de novo, inclusive ao amor. E ele coloca que a nossa sociedade precisa limitar isso. Ela não pode, ela tem precisa ter instrumentos de regulação. Então ela atenua, ela permite esse amor desfigurado ou com outras feições, por exemplo, o amor que você tem por uma amiga, por um amigo, é derivativo sempre dessa função sexual aqui em Freud, ok? Mas já é permitido, já é um alento, já é uma aproximação, já que esse aqui não pode ser utilizado assim à larga em uma sociedade como a nossa. Não pode. Bem, senhores são filósofos clínicos. Em filosofia clínica, se há um mal-estar na civilização, esse mal-estar teria como raiz isso que Freud está nos colocando. Por exemplo, acham que um filósofo clínico argumentaria que a felicidade não é possível no nosso mundo? Talvez não seja para ele que fala, mas para um outro talvez seja. Há muitos estados de felicidade, intensidade, duração. Por que não? Há pessoas que se realizaram existencialmente, consideram-se felizes e têm critérios para fundamentar isso. Outras já há muito tempo nem sabem, já nem acreditam e já estão em outros elementos, etc. Outra coisa, poderíamos colocar que são esses três elementos que causam sofrimento, no mal-estar, quer dizer, o nosso corpo e a decrepitude com a idade, a doença, os fatores externos e as relações humanas. Para alguns, nenhum desses elementos causa qualquer problema de sofrimento. São outros elementos, são outras questões, não é? Então vejam, mas ele estava falando em 1930, num contexto tremendo, no qual estava surgindo o nazismo, o mundo saía de uma guerra terrível e estava se preparando para entrar em outra ainda pior. Quer dizer, é esse homem desiludido, cansado, envelhecido no final da vida que nos traz esses elementos. Okay? Façam essas conversações, observem quando a pessoa chegar ao consultório dos senhores com essas questões de felicidade, de sofrimento. Não se baseiem mais em manuais, em nenhum manual. Baseiem-se no que vocês têm estudado. Okay? Nessa interseção com a pessoa no qual haverá uma tentativa de compreensão da estrutura de pensamento, da historicidade, dos caminhos. Assim se faz em filosofia clínica, ok? O Freud diz que a religião, quando entra neste que ele chamou de jogo, aí as coisas realmente não se consertam mais. A religião vai entrar aí com a mão pesada. Ele diz: a religião prejudicará a escolha e adaptação ao impor a todos, do mesmo modo, seu caminho para a obtenção da felicidade, para a proteção contra o sofrimento. Sua técnica consiste em depreciar o valor da vida e desfigurar a imagem do mundo real de modo delirante, o que tem como proposta, pressuposto, a intimidação da nossa inteligência. Vou parar o gravador para que os senhores possam colocar reflexões, considerações sobre isso que vimos até aqui. Após as considerações dos colegas, vamos prosseguir. Bom, então Freud já apontou as três fontes de onde provém o nosso sofrimento, não é? E ele diz que uma das maneiras que tentamos é terceando e tentando controlar e dominar a natureza, da qual somos parte, e que isso é só mais uma atitude que vai levar a um grande revés. Mais adiante, eu vou passar várias páginas aqui para podermos. Quando ele entra no processo de neurotização, ele diz assim: descobriu-se que o ser humano se torna neurótico porque não é capaz de suportar o grau de frustração que a sociedade lhe impõe a serviço dos ideais culturais. E disso se concluiu que suprimir ou reduzir consideravelmente essas exigências significaria um retorno às possibilidades de ser feliz. Ok? Então vejam, uma maneira pela qual a neurose vai atuar é por uma aparente renúncia ou uma diminuição dessas metas, desses objetivos em relação a essa cultura. Mas se isso aparentemente resolve, gera uma série de problemas também, sobretudo naquelas pessoas que terão elementos como a voracidade, a necessidade pungente em torno de algumas questões. Para ilustrar isso, Freud nos fala sobre o processo de higiene. A cultura, desde cedo, faz com que nós nos familiarizemos com esse processo de higiene na alimentação, na higiene pessoal, toalete, essas coisas todas. Ele diz que isso é parte de como a cultura vai agir nessa doutrinação dos nossos desejos, dos nossos objetivos, das nossas metas, etc. Ele fala assim, que ele pergunta, de que adianta, nos adianta uma vida longa se ela é penosa, pobre em alegrias e tão cheia de sofrimentos que só podemos dar as boas-vindas à morte, saudando-a como libertadora? Parece certo que não nos sentimos bem em nossa cultura atual, mas é muito difícil saber se os homens de épocas anteriores se sentiram mais felizes e em que medida e que parte as condições culturais tinham nisso. A felicidade, porém, é algo inteiramente subjetivo. Por mais que recuemos horrorizados. Quem atende, por favor? Frente a certas situações, e aí ele vai citar muitas e muitas situações. Ele diz que é muito difícil fazermos aqui um critério comparativo. Bem, então Freud coloca o seguinte: é hora de tratarmos da essência dessa cultura, cujo valor de felicidade é colocado em dúvida. Muito bem, vamos então para isso que Freud vai denominar a essência de tudo isso que estamos tratando. Ele diz: o começo de tudo isso é fácil. Reconhecemos como culturais todas as atividades, todos os valores que servem ao homem, na medida em que colocam a terra a seu serviço, protegem-no contra a violência, as forças da natureza. Freud está falando aqui do nosso processo de aculturação, tá, pessoal? Ele diz que o homem, eu vou pular algumas páginas aqui e vou apenas resumi-las para os senhores. Ele faz todo um relato de como o ser humano conseguiu, através de motores, máquinas, de automóveis, fotografia, máquinas fotográficas e outras coisas, como nós conseguimos com isso ir além daquilo que o nosso corpo humano poderia fazer. Ele faz uma gama imensa de citações, desde lentes para os olhos, roupas, um monte de elementos que ele cita. E aí ele diz com isso que nós, seres humanos, chegamos a quase a ser um Deus. Olhem o que ele coloca nas palavras dele. O homem se aproximou bastante de alcançar o ideal, ele próprio quase se tornou um Deus. Todavia, apenas de maneira que, segundo o juízo humano geral, os ideais costumam ser alcançados. Não de um modo completo, em muitos aspectos de modo algum, em outros apenas pela metade. O homem se tornou uma espécie de Deus protético, por assim dizer, realmente grandioso quando coloca todos os seus órgãos auxiliares, só que eles não se integraram nele e ocasionalmente ainda lhe dão muito o que fazer. E Freud pontua que ele está falando isso para a época de 1930. Ele mesmo coloca DC, depois de Cristo. Então ele diz assim, ó, não nos esqueçamos que o homem atual não se sente feliz em sua semelhança com Deus. Apenas isso já dá uma boa tese de doutoramento, hein, pessoal? Nessa colocação freudiana. Ele diz que a cultura, hoje, ela não pensa apenas na beleza, não pensa apenas na limpeza, não pensa apenas na ordem, coisa que ela, aliás, tomou emprestado à natureza. Ele diz que ela vai muito além. Ele diz que ela chega ao cultivo das atividades psíquicas superiores, das realizações intelectuais, científicas e artísticas. Tudo isso a cultura, tomando emprestado o que ela viu na natureza como ordem, trouxe e reproduz em nós todos, porque para ela é importante que a gente participe disso. Então Freud escreve, o último traço de uma cultura que temos de considerar, de certo, não menos importante, é o modo como são regulamentadas as relações dos seres humanos entre si. Lembrem que para Freud esse é a maior fonte de sofrimento que nós temos. Então ele diz, as relações sociais que dizem respeito ao ser humano na condição de vizinho, de ajudante, de objeto sexual de outro, de membro de uma família, de um Estado. E ele diz que aqui, ó, a maior parte de nós não tem como se furtar a essas exigências culturais. Você pode se libertar de uma parte, mas vai cair em outra. Para Freud não há muitas escapatórias aqui. Ele então ele escreve, a convivência humana só se tornou possível quando reuniu uma maioria que é mais forte que cada um de nós individual e que permanece unida contra cada um individual. Na condição de, abre aspas, direito, fecha aspas, o poder dessa comunidade se opõe então ao poder do indivíduo, condenado como força bruta. A substituição do poder do indivíduo pelo poder da comunidade é o passo cultural decisivo. Então, chegamos a um dos cernos da questão. Para Freud, o indivíduo está submerso, está à mercê desse poder que nós mesmos construímos para podermos viver. Em filosofia clínica, isso seria assim também? Não. Por que que não seria assim? Porque isso não é uma teia perfeita, não é uma malha perfeita. Ela tem muitos buracos, ela tem muitas frestas, ela tem muitos nichos. E mesmo ela, como teia, possibilita que muitos de nós respirem perfeitamente bem em suas malhas. Muitos conseguem, pela estrutura de pensamento que tem, ultrapassar céleres, esses elementos de amarradura, mesmo fazendo o elemento social. Quem ilustrava muito bem isso era Kafka, não é? Que colocava uma sociedade tremendamente coercitiva no processo, no castelo, não é? Fazendo com que às vezes a pessoa nem soubesse o mal que a atingia. E ainda assim, Kafka deixava abertura para a alma humana poder respirar. Mesmo coisificada como barata, como camundongo, não tem problema não. Mas não era só Kafka que nos mostrava isso. Tolstói, Dostoiévski nos mostravam em muitos textos o quê? Que mesmo presos a uma sociedade, você tem elementos de transcendê-la. Lá no Propedêutica, eu coloco um dos exemplos disso, um modo pelo dado de semiose, não é? Lembram como é que é o exemplo? Peguei lá dos evangelhos isso. Jesus vai visitar João Batista, que está preso segundo a lei dos homens, teve sua liberdade impedida segundo a lei dos homens, e disse lá para o pessoal, eu vim soltar o meu amigo dentro da cadeia. É apenas um dos exemplos no qual o indivíduo pode ultrapassar as amarras da sociedade. Evidentemente, há muitas vezes que isso não acontecerá, não é? Vocês sabem, isso é filosofia clínica, quer dizer, para cada caso é diferente. Freud escreveu: a liberdade individual não é um bem cultural. Ela era a maior possível antes de qualquer cultura. Contudo, naqueles tempos, ela em geral não tinha valor, pois o indivíduo dificilmente era capaz de defendê-la. Uma boa parte da luta da humanidade se concentra em torno da tarefa de encontrar um equilíbrio conveniente, ou seja, capaz de proporcionar felicidade entre essas exigências individuais e as exigências culturais das massas. E é um dos problemas cruciais da humanidade saber se esse equilíbrio é alcançável através de uma determinada conformação da cultura ou se o conflito é irreconciliável. É o que nós encontramos na filosofia clínica, quando certas pessoas mostram que a estrutura de pensamento delas tenta se desvincular ou tenta se anexar de uma outra forma ou tenta um outro lugar nas bases categoriais. As ferramentas de Freud como psicanalista e médico não eram aqui tão eficazes, influentes, como vocês filósofos possuem quando tratam das bases categoriais. Nós temos aqui todo um processo filosófico imenso, que remonta aos pré-socráticos, que nos dá uma grande influência nessa discussão. E nem por isso ela será mais fácil, claro. Vamos adiante. Ele fala novamente da sublimação como um processo. E aí ele faz uma leitura antropológica muito interessante. Freud, no capítulo avançado da obra dele, diz: depois que o homem primitivo descobriu que estava em suas mãos, literalmente falando, melhorar o seu destino na Terra por meio do trabalho... Cliquei em algum botão aqui. Por meio do trabalho... Pessoal, já voltou. Não lhe pôde ser indiferente o fato de que outro trabalhasse com ele ou contra ele. E aqui Freud fala das relações sociais, como elas vão se instituir, como elas podem ser problemáticas. Ele traz de novo vários elementos que ele escreveu em Totem e Tabu. E aí ele retoma isso e mostra que a sociedade precisou fazer vários ajustes. Inúmeros ajustes. E o que segue agora vocês provavelmente já viram em milhares, em centenas de artigos de comentadores, de psicólogos, psiquiatras, médicos, filósofos que escrevem em revistas e jornais. Olhem na versão de Freud como é que isso funcionava. Havia afirmado que a experiência do amor sexual genital proporcionar ao ser humano é das mais intensas vivências de satisfação, de lhe dar propriamente o modelo daí para toda a felicidade. Deveria ter-lhe sugerido que continuasse buscando-a para sua vida no âmbito das relações sexuais, que colocasse o erotismo genital no centro de sua vida. Prosseguimos afirmando que por esse caminho a pessoa se torna perigosamente dependente de uma parte do mundo exterior, a saber, do objeto de amor escolhido, e se expõe ao mais extremo sofrimento quando este a desdenha ou quando ela o perde devido à infidelidade ou à morte. Por tal razão, os sábios de todas as épocas desaconselharam enfaticamente este caminho de vida. Para um grande número de seres humanos, porém, ele não perdeu seu atrativo. A uma minúscula minoria, no entanto, graças à sua constituição, é possibilitado encontrar a felicidade neste caminho, embora grandes modificações psíquicas de função do amor sejam imprescindíveis. Do que ele está falando? De várias adequações aqui, não é? Mas Freud não tira o peso de algumas manifestações. Olhem o que ele vai nos colocar. Essas pessoas se tornam independentes do assentimento do objeto ou não colocarem o valor principal do fato de serem amadas. Mas no dia amar, vejam, não se distraia. Então Freud diz que não tem muito como fazer se você vai colocar no amor genital e na sua dependência, porque com relação ao outro vai ser bem complicado. Ele diz que algumas pessoas, no entanto, ultrapassam isso. Como é que elas fazem? Invertem a questão. E então, ao invés de eu precisar do outro para amar, eu amo o outro e estou livre desta dependência, porque agora parte de mim. Vejam como ele explica essa questão. Protegem-se assim contra a perda ao dirigirem seu amor não mais a objetos isolados, mas a todos os seres humanos na mesma medida, e evitam as oscilações e os desenganos do amor genital, afastando-se de sua meta sexual, transformando o impulso numa moção de meta inibida. Os que produzem dessa forma em si mesmas o estado de uma sensibilidade terna, imperturbada e equilibrada, não possuem mais muita semelhança exterior com a vida amorosa genital, tempestuosamente agitada, da qual, no entanto, derivou este novo elemento. Ou seja, este amor ainda é derivado daquele primeiro lá, genital, sexual. Assim pensava Freud. Olhem quem ele vai citar como um elemento desta pobreza existencial, mas ainda assim possível. Neste aproveitamento do amor para o sentimento inferior, interior de felicidade, São Francisco de Assis deve ter sido aquele que foi mais longe. E o que reconhecemos como uma das técnicas de realização do princípio de prazer também foi relacionado de várias formas com a religião. Ou seja, é uma outra forma de poder vivenciar este amor, que ainda tem a mesma raiz, a genitália, que é uma das experiências mais intensas e prazerosas, segundo Freud. Ele diz: esse amor que fundou a família permanece ativo na nossa cultura, tanto no seu cunho cultural, em que não prescinde da satisfação sexual direta, quanto de sua modificação como ternura de meta inibida. O amor genital leva à formação de novas famílias, o de meta inibida a amizades, que se tornam culturalmente importantes porque escapam a algumas limitações do amor genital, por exemplo, a sua exclusividade. Mas a relação do amor com a cultura perde o seu caráter inequívoco no decorrer do desenvolvimento. Ou seja, Freud mostra que vamos ter um problema grave logo adiante, porque se a família ainda permanece o núcleo desse amor genital, em certa medida, em outra medida é preciso dar espaço para outros amores, porque, por exemplo, a fêmea terá que cuidar da prole. Como ela vai fazer isso se o macho continua solicitando esse amor genital? Então ele diz que há toda uma reacomodação, ok? Ele fala que a família não pode largar o indivíduo, mas quanto mais é estreita e coesão é a relação desses membros da família, tanto mais eles tendem a se isolar dos outros, tanto mais difícil se torna para eles a entrada em esferas maiores da vida. E aqui temos um paradoxo em Freud. Ao mesmo tempo quer manter o núcleo familiar, e para mantê-lo precisa se cuidar desse grande núcleo que é a cultura, mas precisa dessa cultura, e ao ir para ela dissolve o núcleo familiar. Como faz essa transição toda? É um problema que ele nos coloca. Estamos diante de problemas graves. Ele diz assim, ó, que as mesmas mulheres que com as exigências de seu amor no início assentaram o fundamento da cultura que temos, logo elas se opõem ao seu curso e passam a exercer uma influência retardadora e bloqueadora. As mulheres representam os interesses da família e da vida sexual. Okay? Para Freud, ao homem competiu o trabalho duro lá fora, enquanto as mulheres é que se asseguravam que, de fazer essa engenharia, cuidar da família, propiciar ao macho também essa relação que era fundamental na manutenção de tudo isso. Então ele entra, como é que a cultura vai regular toda essa engenharia? Ele diz: da parte da cultura, a tendência de limitar a vida sexual não é menos nítida que a tendência de ampliar o âmbito cultural. A cultura obedece à coação da necessidade econômica, visto que ela precisa subtrair à vida sexual uma grande quantidade de energia psíquica que ela mesma trata de gastar. Ele fala que a cultura europeia é um dos exemplos, um dos ícones dessa construção. Cabe à cultura regular tudo isso, tarefa que não é simples, pesada. A cultura, escreveu Freud, atual, deixa claro que apenas permitirá relações sexuais sobre a base de um compromisso único, indissolúvel, entre um homem e uma mulher, que não aprecia a sexualidade como fonte independente de prazer e que apenas está disposta a tolerá-la como fonte até agora insubstituível para a reprodução da espécie. Assim pensava Freud em 1930, aos 74 anos, que a cultura só manifestaria isso. Hoje, com tudo que temos vivido, provavelmente ele leria isso de uma outra forma, não é? Hoje a nossa cultura já permite, sim, que um casal se relacione pelo prazer do sexo, o sexo genital. Hoje a nossa cultura também já abriu espaço para relações que transcendem essa questão homem e mulher. Não é preciso nem que haja uma definição sobre isso, entre outras muitas coisas, não é? Quer dizer, há que se fazer aqui uma releitura quando a questão apontar para isso. Lembrem que Freud mostra o mal-estar na nossa cultura a partir destes elementos que têm na raiz, de novo, a sexualidade e a sexualidade genital, que vai derivar então em outras formas de coisas, como vai se diluir nas amizades, em outros fatores, não é? Para Freud, segundo as palavras que ele coloca, isso é de uma grande obviedade. Por questão de tempo, nós estamos chegando ao final da nossa aula de hoje. Eu vou então deixar que os senhores, numa leitura complementar, aprofundem esses elementos e vou agora a alguns pontos específicos. Qual seria o trabalho da psicanálise em tudo isso? O que Freud indicaria? Não é? Como quando uma pessoa chegasse ao consultório com esse mal-estar, se sentindo inadequado, com incômodo existencial, vocês já sabem mais ou menos o mapa de onde Freud leria tudo isso, muito diferente do mapa com que lemos, ainda que muitas vezes as questões pareçam próximas. Ele diz: o trabalho psicanalítico nos mostrou que são precisamente essas frustrações da vida sexual o que os chamados neuróticos não toleram. Em seus sintomas, eles criam para si satisfações substitutivas, as quais, porém, produzem sofrimento por si mesmas ou se tornam fontes de sofrimento ao lhes causar dificuldades com o mundo e com a sociedade. Este último fato é facilmente compreensível. O primeiro nos propõe um novo enigma. A cultura, porém, ainda exige outros sacrifícios além do da satisfação sexual. Ele diz que a cultura precisa muito unir seus indivíduos entre si, reforçar laços, não é? E ela tem um dilema: como fazer isso? Ela precisa que os seres se reproduzam, tenham sexo, mas ao mesmo tempo não precisa restringir, segmentar e tudo mais. Ele fala então: para a realização desses propósitos, a restrição da vida sexual se torna inevitável. Ainda não compreendemos, porém, a necessidade que impele a cultura a tomar esse caminho e que fundamenta seu antagonismo em relação à sexualidade. Deve se tratar de um fator de perturbação que ainda não descobrimos. Hoje sabemos que a cultura, quando a questão é essa, possui mecanismos bastante sofisticados em nossos dias para regular esses elementos, não é? Bem, esta parte que Freud vai nos colocar, a visão de mundo dele, a visão de ser humano dele, precisa ser contextualizada na época que ele estava vivendo, ok? Com seus 74 anos, cansado, enfermo, desapontado com uma série de coisas. É uma visão hobbesiana de mundo. Observem como, de onde ele parte. A parcela de realidade por trás disso tudo, que se prefere recusar, consiste no fato de que o ser humano não é uma criatura afável e carente de amor. É capaz de se defender quando atacada, mas ele também pode contar com uma cota considerável de tendência agressiva no seu dote de impulsos. Por esse motivo, o próximo não é apenas um possível ajudante e um possível objeto sexual. É também uma tentação para se satisfazer nele a nossa agressão, para explorar nele a força de trabalho sem recompensá-lo, para usá-lo sexualmente sem o seu consentimento, para apropriar-se de seus bens, humilhá-lo, causar-lhe dor, torturá-lo e matá-lo. Homo homini lupus. Lembram quem falou isso? Hobbes, não é? O homem é o lobo do homem. Ele prossegue, Freud. Quem, a partir de todas as existências da vida e da história, terá coragem de contestar essa máxima? Nós, filósofos clínicos, temos tranquilamente, mas claro, quase 100 anos depois, não é? O homem pode ser agressivo, o homem pode ser amoroso, o homem pode ser as duas coisas, pode ser nenhuma. Não é? Já vimos no consultório que a dimensão humana transcende esse homem geograficamente encarnado que Freud desenhou. A cultura precisa fazer de tudo para impor limites aos impulsos agressivos do homem, escreveu Freud, para deter suas manifestações através de formações psíquicas reativas. Daí, portanto, o emprego de métodos que têm o propósito de estimular os homens a identificações e relacionamentos amorosos de meta e libido. Daí as limitações da vida sexual, e daí também o mandamento ideal que ordena amar o próximo como a si mesmo, e que realmente se justifica pelo fato de nenhuma outra coisa se opor tanto à natureza humana original. Ainda que eu gostaria muito de poder ler com vocês todo o restante aqui do que ele coloca sobre religião, sobre tantos outros temas, vou me restringir para finalizar a nossa aula à crítica que ele faz ao marxismo, aos comunistas. Vejam que, para o marxismo, a raiz de tudo isso não é psicológica. A raiz de tudo isso é econômica. E precisaríamos resolver isso, essa superestrutura econômica, e não seus paliativos, seus substratos. Não se trata de derrubar um governo, de mudar uma sociedade, mas de mudar o estado geral dessas coisas todas, fazendo uma grande comunidade, uma grande coletividade, aí sim conseguiríamos outras coisas. Freud diz que de jeito nenhum, que o problema não é esse, nunca foi. E a briga, então, vocês conhecem, se tornou famosa, não é? Os marxistas contumazes acusaram Freud de ser um burguês e de fazer uma filosofia burguesa, e Freud aponta para eles como alienados, achando que se botar pão e comida e teto para as pessoas, elas vão estar bem felizes. Ele diz que não é isso. E a briga não se desfez jamais, não é? Tivemos alguns revisionistas, como Herbert Marcuse, em Eros e Civilização, obra que eu recomendo. E vamos ver nas palavras de Freud como ele coloca essa questão. Os comunistas, escreveu Freud, acreditam ter encontrado o caminho para a redenção do mal. O homem é inequivocamente bom, bem-intencionado em relação ao próximo, mas a instituição da propriedade privada é que corrompeu a sua natureza. A posse de bens privados dá poder ao indivíduo e, assim, a tentação de maltratar o próximo. Aquele que é excluído da posse não resta senão rebelar-se hostilmente contra o opressor. Caso a propriedade privada fosse abolida, todos os bens fossem tornados comuns e permitido a todos o seu usufruto, a malevolência e a hostilidade entre os homens desapareceriam. Visto que todas as necessidades estariam satisfeitas, ninguém teria motivo para ver no outro o seu inimigo. Todos se submeteriam de boa vontade ao trabalho necessário, e nada tenho a ver com a crítica econômica desse sistema comunista, pois não posso averiguar se a abolição da propriedade privada é oportuna e vantajosa de fato. Mas eu posso reconhecer seu pressuposto psicológico como uma ilusão inconsistente. Com a supressão da propriedade privada, a agressividade humana é despojada de um de seus instrumentos, certamente poderoso, mas certamente não é o mais poderoso. Quanto às diferenças de poder e de influência, das quais a agressão abusa para seus propósitos, nada se modifica, tampouco na essência desta. A agressão não foi criada pela propriedade, reinou quase restrita em épocas pré-históricas, quando a propriedade ainda era muito escassa e já se apresentava no quarto das crianças, quando a propriedade ainda nem abandonara sua forma primitiva. Freud, em páginas seguintes, diz que não é apenas que ele reconhece que as dificuldades econômicas são importantes, mas não da maneira como é levada pelo comunismo a essa, aquele patamar de urgência e importância. Bem, talvez na obra toda que estamos lendo, a parte mais famosa é essa que vem agora. E eu vou ler apenas os temas, os itens que eu marquei. Não temos mais tempo para que eu possa ler tudo que foi assinalado. Ao final da obra, Freud faz uma série de perguntas antropológicas, zoológicas, filosóficas e, em páginas memoráveis para os estudos, ele coloca assim: há uma outra pergunta mais fácil em tudo isso. De que meios se serve a cultura para refrear a agressão que a ela se opõe, para neutralizá-la e também, talvez, para eliminá-la? Então, ele diz que, primeiro, essa agressão toda será introjetada. Com o tempo, nós colocaremos tudo para dentro. E sabe o que vai acontecer? Nós teremos culpa. A culpa. E essa culpa será trabalhada socialmente no âmbito moral. É muito, muito criativo e engenhoso a maneira como Freud decodifica essa instrumentalização. E creio eu que ela ocorre para muitas pessoas. Imagino o número de pessoas que, ao ler estas páginas, não se reconheceu como num espelho nelas. Quando ele coloca, ele diz: bom, a sociedade não vai permitir você colocar essa agressão toda para fora. Então ela faz um elemento formidável, ela gira isso e joga essa agressividade para dentro. Quando a pessoa então introjeta essa agressividade que ela não pode expressar, ela começa a se sentir culpada. Excelente. Agora ela terá uma série de modos de ter que trabalhar com isso. Desde ressarcimento, desde religiosidade, para com essas coisas. E ele diz que aí o supereu, palavras dele, o supereu atormenta o eu pecador, para aqueles que são religiosos, ele está dizendo, né? Com os mesmos sentimentos de medo e fica à espreita de ocasiões para fazer com que seja punido pelo mundo exterior. Não é? Aí ele inverte as questões, a pessoa está presa a uma armadilha conceitual. Aí ela tem que trabalhar essa culpa, essa remissão, o fato dela não ter sido boa, vai ter que trabalhar tudo isso dentro dela, por vias e sintomas. A cultura assim se salva e vê todas as suas premissas asseguradas. O indivíduo está preso, não sai mais. Um dos exemplos que ele cita é o povo dele, o povo judeu. Olha o que ele fala sobre o povo judeu. O povo de Israel se considerava o filho predileto de Deus, e quando o grande pai permitiu que uma desgraça após a outra se abatesse sobre seu povo, este não perdeu a confiança nessa relação e nem duvidou do poder e da justiça divinos, mas produziu os profetas que censuraram sua pecaminosidade e criou, a partir de sua consciência de culpa, os preceitos extremamente rigorosos de sua religião sacerdotal. Como é diferente o comportamento do homem primitivo. E aí ele coloca um ponto de exclamação. Quando ele foi atingido pela desgraça, o povo primitivo não atribuiu a culpa a si mesmo, mas ao fetiche, que evidentemente não cumpriu seus deveres. Conhecemos, portanto, duas origens do sentimento de culpa. Um, o medo da autoridade, e dois, o posterior medo do superior. Okay? É quando já é colocado, introjetado. Aí ele diz que, assim, para Freud, o ser humano só vai fazer o mal, um adulto, feito nós aqui nessa aula, a gente só faz o mal quando a gente está seguro de que não vai ser pego por este supereu, que é a moral social da nossa sociedade. Aí, na impunidade, sim, o mal é cometido. Aflora essa agressividade toda e vem para fora. Outro elemento que em filosofia clínica é praticamente indefensável, não é? Muitos não farão isso de jeito nenhum, mesmo diante da impunidade, mesmo diante de qualquer coisa, não farão. E não é por medo de um supereu, de uma estrutura social que vai castigá-lo, não é por medo de outras coisas, é porque sua índole, seu modo de ser é outro e não tem nada a ver com isso. Da mesma forma como em filosofia clínica, muito mal-estar não terá nada a ver com sexualidade. Sabe, muitas pessoas, para muitas pessoas, a sexualidade está em 25º plano em relação às coisas importantes na vida delas. Não diz respeito a qualquer coisa. Mas, quer dizer, vocês têm opção, podem pegar teorias prontas ou podem tentar ir ao mundo do outro, com todas as dificuldades que isso acarreta, sem qualquer certeza, sem qualquer molde pronto, sem saber nada, a não ser os sistemas de códigos linguísticos que norteiam essa aproximação. Sei que não é a promessa do melhor dos mundos, mas diante de tudo que temos é mais uma tentativa, não é? De minha parte, acho que Freud fez uma contribuição essencial para que muito pudesse ser feito a partir destas questões. Quando ele se debruçou a perguntar, a questionar o mundo desta forma, com as limitações que vemos, ele nos propiciou esses horizontes. Hoje, em filosofia clínica, estamos fazendo também questionamentos, esquadrinhando o mundo, a vida, como outros farão isso depois de nós, com base também nesse trabalho que estamos fazendo. Não é? Tomara que tenham maior sorte, maior boa ventura em relação a alguns problemas tão graves dos nossos dias. Vou desligar o gravador. Agradeço a presença de todos vocês nesta aula de hoje.